cadastro de sacoleiros vai tirar muitos brasileiros da clandestinidade, diz Osmar Dias.
Quem for preso por abuso sexual de crianças terá dificuldades para sair da cadeia se virar lei projeto da CPI da pedofilia.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os sacoleiros que compram produtos no Paraguai para vender no Brasil já podem sair da clandestinidade.
É que o governo lançou esta semana um cadastro para legalizar o trabalho desses brasileiros.
O senador Osmar Dias, do PDT do Paraná, alega que isso vai ajudar milhões de brasileiros. Também vai aumentar a arrecadação de impostos.
É bom lembrar que esse cadastro está previsto numa lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada há 2 anos pelo governo. O repórter Jorge Cardim explica como providenciá-lo.
O cadastramento pode ser feito em qualquer delegacia da Receita Federal no Brasil. Para isso, os sacoleiros devem abrir uma microempresa e optar pelo Simples, o sistema criado para unificar e reduzir tributos. No entanto, a única alfândega autorizada a receber os sacoleiros é a de Foz do Iguaçu, que é a fronteira mais movimentada do Brasil. O senador Osmar Dias, do PDT paranaense, disse que a nova lei só traz vantagens, já que tira milhões de pessoas da clandestinidade, aumenta a arrecadação brasileira e melhora as relações com o vizinho Paraguai.
Vamos ter a tributação desses produtos e, dessa forma, tirando da clandestinidade tanto os produtos quanto aqueles que comercializam. E mais uma coisa que é importante também, a gente vai fortalecer a relação política com o Paraguai, que cobra a aprovação desse projeto pelo Congresso Brasileiro.
O cadastramento na Receita Federal pode ser feito até o final de maio. O comerciante também deve credenciar o motorista e o veículo que vão transportar os produtos importados.
A CPI da pedofilia quer dificultar ao máximo a saída da cadeia de quem foi preso por abuso sexual contra crianças e adolescentes. Saiba como nesta reportagem de Sérgio Vieira.
A CPI da pedofilia, encerrada há cerca de 20 dias, apresentou um projeto de lei para dificultar a saída da cadeia de quem foi condenado por crime de abuso de menores pela primeira vez. A CPI sugere acabar com a distinção entre primários ou reincidentes. Ou seja, pelo projeto, o pedófilo, mesmo que condenado pela primeira vez, só poderá requerer os benefícios da progressão do regime prisional, do sistema fechado para o semiaberto ou aberto, se tiver cumprido pelo menos 3/5 da pena a qual foi condenado. Hoje, quem está preso pela primeira vez por pedofilia pode requerer a progressão com apenas 2/5 da pena cumprida. O projeto teve o apoio do senador Geraldo Mesquita, do PMDB do Acre, que trabalhou na CPI.
Não tem mais nada hediondo do que o crime praticado pelo pedófilo, né? Contra crianças e adolescentes. Pode ter coisa mais hedionda do que isso, né? Eu acho que é procedente e é justíssimo o projeto, tomara que ele seja aprovado rápido.
O projeto vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça.
A decisão do governo brasileiro de não extraditar o ex-ativista político Cesare Battisti é criticada pelo senador Demóstenes Torres, mas conta com o apoio do senador José Neri.
Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por crimes terroristas e está preso em Brasília há quase 4 anos. Seus advogados já pediram ao Supremo Tribunal Federal que ele seja solto. Repórter Érica Christian.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Demóstenes Torres, do Democrata de Goiás, é contrário à permanência de Battisti no Brasil. Ele espera que o Supremo Tribunal Federal não liberte o italiano.
Nós temos que entregar esse homem para a Itália. Ele cometeu os crimes lá. Agora, com esse tipo de atitude, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos convidando todos os bandidos do mundo para virem para o Brasil. E eu espero que a presidente Dilma reverta isso.
O senador José Neri, do PSOL do Pará, elogiou a decisão do Brasil de não entregar Battisti. Neri rebateu as críticas do governo da Itália, que ameaça levar o Brasil para a Corte Internacional de Haia, na Holanda, e a boicotar o país.
Eis a questão nos constrangendo, porque querem que nós nos submetamos às decisões que eles acham as mais corretas, e nós devemos agir de acordo com o que diz a nossa Constituição, e assim o fizemos. Portanto, eu creio que essa questão também tem que ser encerrada pela Itália.
Caberá ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso, analisar o pedido de soltura apresentado pela defesa de Battisti.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, espera que o Congresso aprove o mais rápido possível o projeto de reforma do Código Florestal.
Para o senador, a produção agrícola é compatível com a preservação ambiental. Ele alega ainda que milhares de pessoas que vivem no campo e na Amazônia precisam de condições para sobreviver.
Na opinião de Assir Gurgaz, mudanças no Código Florestal podem ajudar nisso.
A demora, a indefinição e as interpretações equivocadas não interessam à nação brasileira e estão gerando grande insegurança no campo, sem conseguir induzir a preservação ambiental. Todos estão perdendo com essa disputa irracional entre radicais, falsos ambientalistas e ruralistas produtores rurais.
Já a senadora Marina Silva, do PV do Acre, quer que a Política Nacional do Meio Ambiente seja bem discutida e estudada antes de sua votação.
O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Entre os itens que Marina Silva teme em serem aprovados estão a retirada de poder do Conselho Nacional do Meio Ambiente em conceder licenças ambientais de grandes obras e a possibilidade de o IBAMA não poder mais multar as infrações contra o meio ambiente.
O texto, ele patrocina um retrocesso sem precedente para destruir a legislação ambiental brasileira. Eu acredito, inclusive, que a própria votação vai ser motivo de questionamento judicial.
E o senador Augusto Botelho, do PT de Roraima, espera que o Senado aprove logo seu projeto que regulamenta os dispositivos constitucionais sobre demarcação de terras indígenas.
Segundo o senador, a legislação em vigor não dá conta da complexidade que envolve a demarcação.
Augusto Botelho também acha que as demarcações, como feitas atualmente, não melhoram a vida dos índios nem das pessoas expulsas dessas áreas. Por isso, precisam de novas regras.
Projeto que é submetido ao exame desta casa, seu propósito não é outro que não o oferecimento de instrumentos eficientes para a defesa dos direitos dos envolvidos na sensível questão da demarcação de terras indígenas.
A Política Nacional de Medicamentos, aprovada em dezembro pelo Senado, já foi enviada para a Câmara dos Deputados.
O projeto é do senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, e o objetivo é garantir ao brasileiro acesso a medicamentos eficazes, seguros e a preços menores.
Pela proposta, essa política será implementada pelo Sistema Único de Saúde, como explica o repórter Nilo Bairros.
O SUS também deverá controlar a produção dos medicamentos para impedir que faltem remédios à população. Para isso, será usada como referência a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Mas o projeto vai mais longe e determina que sejam utilizados os nomes genéricos em todos os documentos oficiais, além de sugerir a adoção prioritária dos remédios genéricos, em vez dos tradicionais, que têm nome conhecido na praça. Outra preocupação do projeto diz respeito à educação para uso de remédios pela população. Para isso, o texto prevê instrução contínua dos profissionais envolvidos. Papaléu Paes salientou que o tamanho do mercado farmacêutico no Brasil, um dos 5 maiores do mundo, justifica a criação dessa política de medicamentos.
Realmente, este projeto atende necessidades básicas da nossa saúde, principalmente relacionada à saúde pública, que precisa realmente de tal tipo de atenção.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, acha que 2010 teria sido muito melhor se os deputados tivessem aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Apresentado pelo próprio senador em 2003, o projeto está na Câmara desde 2006. E, se aprovado, vai beneficiar cerca de 30 milhões de brasileiros, alega Paulo Paim.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, só por um artigo, já merecia ser aprovado. É aquele artigo que revoga a lei que diz que a pessoa, para ter direito a um salário mínimo, sendo deficiente, ela não pode ter uma renda per capita que ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Isso nós já retiramos no Estatuto do Idoso. O idoso, provando que ele não pode se manter, ele está ganhando um salário mínimo, e vamos fazer isso também com as pessoas com deficiência.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.